Coração. O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque TMC em 100.13 e também em todas as plataformas digitais para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, no Portão. Qual foi a última vez em que os finalistas da Champions não foram campeões nacionais na mesma temporada? 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua resposta, fala aí se você quer ganhar cenzão pro Almacan, que delícia, no prêmio 1. No 2, uma ducha da Enerbras. Manda a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar. E a mais transparente do Brasil. Ó, o que que eu ganhei aqui, ó. Mais um boné pra minha coleção. Eu deixo lá. Cada vez que é um piloto, eu pego um bonézinho e deixo lá na minha coleção. Luiz Trombini tá com a gente aqui hoje, piloto de Stock Car, pra gente falar sobre velocidade aqui no Papo de Craque. Luiz, que bom receber você. Os caras já me falaram que você é paranista. A gente vai falar daqui a pouco também. Acredito que, apesar de tudo, né, vai voltar ao Paraná no modo Fênix. Você esteja tranquilo com essa campanha e até feliz, mas depois que a gente vai falar também, tem que voltar para a primeira divisão. Vamos falar de Stock Car. Final de semana já deu boa, cara, para vocês. Começou a temporada para quem corre, para quem gosta da velocidade, você tá envolvido nessa. Seja bem-vindo ao papo, camarada. Tudo bem?
Tudo bem. Muito legal estar aí com vocês. Então, a primeira etapa da Stock Light começou semana retrasada. Tivemos um resultado expressivo lá, começando o ano com o pé direito.
Que legal. E aí, Della, recebendo aqui Luiz Trombini, mais um da Stock Car, pra gente falar de velocidade.
Ô Luiz, queria, assim, te perguntar, nesse sentido, né, como que vocês ali, pilotos, internamente, vê a Stock Light? São pilotos mais jovens, querendo espaço ou na Stock Car ou até em outras categorias de turismo e mundo afora? Como é que funciona ali entre vocês na Stock Light?
Então, a Stock Light é a categoria tração traseira V8, muito parecida com a Stock principal. Os nossos tempos são muito parecidos na pista, então a gente está basicamente um degrau para subir para a principal, né? É o último passo para chegar no máximo do automobilismo brasileiro, então falta só esse último degrau.
E como é que foi na primeira etapa em Interlagos?
Pô, foi um resultado muito legal, muito feliz o resultado. A gente ficou em terceiro lugar, um ótimo começo para o nosso campeonato, para a nossa temporada, e também minha primeira etapa com a minha equipe nova, né, a SG28.
Como é que funciona, Luiz? Tava falando aqui que a próxima etapa agora não vai ser nesse final de semana, só no próximo, né?
Sim.
Pô, e tem uma logística toda, né, cara? Como é que funciona? Final de semana de treinos, daí são quantas etapas, assim, até você chegar na pontuação pra você distribuir ali? É corrida 1, eu vi aqui, corrida 2, corrida 3, explica aí pra galera.
Então, durante a etapa de corrida, são 3 provas, uma no sábado e 2 no domingo, e a somatória das provas, eles fazem somam pro campeonato, né? Com a somatória de todas as provas durante a etapa, tem o maior pontuador e assim por diante, para somar para o campeonato, e assim, com todas as somatórias das etapas, temos o campeão no final do ano.
Então, são 7 etapas, mas são 3 provas dentro de cada etapa. Então, na prática, são 21 provas valendo pontos.
São 21 corridas valendo ponto. É isso aí, 3 corridas por etapa. Bem tumultuado o final de semana, com bastante corrida, mas assim que é bom.
Mas explica assim pra quem tá tentando desenhar isso até na mente.
Tem assim. Mais um que corre? Como é que funciona?
Não, é um carro por piloto, no caso não tem dupla nem nada. A gente chega no final de semana, na quinta-feira, já na pista, com treinos. Nossa. Sexta-feira também já temos mais treinos. E no sábado, classificação. Já definem o grid para a corrida 1. E depois da classificação, os oito primeiros fazem o Q2. Que daí os oito primeiros são blindados para a corrida 2. No caso, fazem mais um quali e definem o grid da corrida 2. Então, os oito primeiros não mudam o resultado da largada deles, tanto na 1, tanto na corrida 2.
Quantos anos você tem, cara?
Tenho 20.
Meu Deus.
E aí, pra corrida 3?
Pra corrida 3, invertem os oito primeiros colocados da corrida 2. É um pouco confuso, mas é fácil de entender. Assim, o quali define pra corrida 1, os oito primeiros pra corrida 2 do quali, e a inversão há na terceira corrida, com os oito primeiros da corrida 2.
Como é que funciona assim, Luiz, que a gente fala bastante de futebol, né, cara? Você é paranista, tava falando no primeiro bloco ali de categoria de base, de... Pô, você tem 20 anos, velho. É bastante novo, assim, pra galera do meio, assim, os caras te consideram assim, pô, tá chegando uma promessa aí da categoria de base subindo.
Então, a Light é legal por isso, pela idade, a gente começa muito cedo no automobilismo, eu comecei com 6 anos no kart.
Nossa, cara.
E agora... Subindo degrau em degrau, logo já estamos na principal, dando tudo certo. Então, no meio da Light tem pilotos com 18, 20, 22.
Essa é a faixa, mais ou
menos? É, 25 também, alguns um pouquinho mais velho que isso, mas essa é a faixa um pouco o pessoal mais jovem aí.
Onde você sonha assim chegar na carreira? É mais voltado mesmo para categorias de turismo do que de fórmula? O que você imagina?
Então, acredito que meu sonho seja chegar na Europa daqui a alguns anos, correndo uma etapas de turismo, como a WEC, Le Mans, ou DTM na Alemanha também. Então, as categorias de turismo, ou até mesmo uma NASCAR nos Estados Unidos.
É isso que eu ia falar, a NASCAR é sensacional, né?
Até cheguei a correr de NASCAR no retrasado aqui no Brasil. Também tem alguns acessos para os Estados Unidos.
O que muda assim daí para...
A NASCAR Brasil e a NASCAR América.
O que tem assim em questão da Stock Car? Motor, velocidade?
A Stock Car é a categoria principal do Brasil. Os dois são motor V8, tanto a Light, tanto a principal. A diferença é mínima entre os dois, um pouco da aerodinâmica só. E a NASCAR aqui é V6. Então, nosso motor é mais forte, o carro também te vira mais rápido. E acho que no América do Sul a nossa categoria de Stock Car é mais consolidada, né? Mas...
Isso. E a NASCAR nos Estados Unidos é sempre em pista oval?
É, lá é pista oval. Aqui eu cheguei a andar em pista oval, a primeira que teve no Brasil eu cheguei a andar. Mas a Stock Car é sempre em pista mista, né? Normalmente 99% das vezes são em pista mista.
E, pô, imagino que jovem assim, né, e já tá ganhando aí espaço, você vai, com certeza, vai chegar nos teus objetivos aí, cara. As tuas influências sempre foram assim da Stock Car, do NASCAR, ou tem alguém, sei lá, com certeza, brasileiro deve ter, né, vários aí de Fórmula 1, né, cara, dos monstros que carregaram, né?
Acho que todos que chegam no topo, né, porque a Fórmula 1 são só 22 assentos agora, era... Nossa. 20 ano passado, é o auge do automobilismo mundial. Acho que o Verstappen hoje é uma referência muito boa para mim, que eu cresci assistindo ele desde que eu era pequeno, e também historicamente o Senna, né, o ídolo nacional que nós temos aqui e que tá sempre comigo, tô assistindo vídeos e representando ele em todas as corridas que eu vou.
Sabe o que eu falo assim, cara? Pô, a gente vai trabalhar, os caras falam, pô, Edgar, quando vocês vão pro ar, dá um friozinho na barriga, alguma coisa assim. Eu falo, ó, quando não der mais, eu vou parar, porque daí perdeu o sentido. Você vai adquirindo a segurança conforme o tempo, né? Eu dela mais, eles mais. Eu tenho 16 anos nesse negócio aqui, então você vai ganhando um pouco mais de confiança. Desculpa dela. Mas, cara, é uma curiosidade minha. Falei, pô, um dia eu vou perguntar pros caras, o que passa na cabeça ali, cara, quando você tá se preparando, colocando teu uniforme? Pô, você tem 20 anos, imagina que com o tempo você vai adquirindo mais maturidade, confiança e vá deixando de ter o frio na barriga, mas é gostoso, é uma sensação gostosa, assim, que você sabe que, querendo ou não, a tua vida vai pro risco também, né, cara, apesar de vocês serem profissionais, né?
Então, desde que comecei no kart, com 6 anos, já fazem 14 anos que tô nesse meio, o frio na barriga nunca passa, independente da categoria, tanto no kart ou na stock, é sempre parecido, né? Claro que agora, com o trabalho... fica um pouco, a pressão sobe um pouco, mas A gente tem que lidar com isso, com muito treino, acho que acalma também essa parte de pressão, com dedicação e sempre manter a calma, respirar antes da corrida, mas a emoção é inevitável, sempre vem. Na largada ali, quando estão os 24 carros alinhados ali, o motorzão V8 atrás, na frente, é uma adrenalina pura.
Que espetáculo, cara. E o Paraná? E aí?
Então...
Tá acompanhando? Tá sofrendo um pouco também?
Fui no jogo esse ano.
Oh, que legal, velho.
Fui no, contra o Prudentópolis no comecinho do ano aí, deu sorte.
Na estreia.
Deu sorte, fomos lá, eu e meus amigos, torcer. E passinho a passinho, estamos remando aí, né? Quem sabe daqui a pouco não conseguimos um avanço grande aí, né?
Quando tiver uma folga, tem que tentar pegar um jogo do acesso, jogo pois da disputa, cara, do acesso aí e tal.
Com certeza. É o que eu quero, vamos lá, vamos torcer pro Paraná, sempre torci, minha família inteira. E nunca vamos desistir, né? Tamo lá.
Que legal. E os caras estão mandando aqui, Edgar, fala pra ele que ele é a cara do Canóbio. ele lembra mesmo, cara. Eu falei, pô, ele parece com alguém, velho. Daí o ouvinte mandou, o Jonas mandou, Edgar, ele é parecido com o Canóbio, cara. Os caras já falaram isso pra você, mano?
Pô, acho que é... Não sei quem é Canóbio, pra falar a verdade, cara. Preciso ver uma foto aí, pô.
É um atacante da seleção do Uruguai que já jogou no Atlético e joga no Fluminense.
Ah, bom, preciso ver uma foto dele pra ver se é verdade aí. Quero ver, quero ver.
Foto. Cara, muito legal receber você aqui no papo. Pra gente falar sobre Stock Car e, pô, da minha parte, principalmente, vou estar torcendo muito pra você, cara. Pra que
Obrigado.
Quando você voltar aqui, você vai voltar daqui a pouco, se tiver ainda na Light, beleza, mas eu tenho certeza que você vai voltar uma hora aqui no papo pra gente falar de resultados teus, assim, tipo, pô, no topo do topo, assim. Você é muito gente boa, cara. Legal.
Obrigado,
receber você.
Pô, muito legal estar com vocês aí também.
Show de bola. Luiz Trombini, paranista da Stock Car Light. Próxima etapa, então, pra galera acompanhar você.
Agora em Goiânia, semana passada, tamo lá. Semana que vem, tamo lá. E vamos com tudo, né? Vamos com tudo. Bora.
Aí, Luiz Trombini falando com a gente no Papo de Craque sobre Stock Car. E o cara é fera. Valeu, Luiz. Tamo junto.
Obrigado a vocês pela recepção aí. Tamo junto.
Valeu, queridão. Tamo junto, Luiz Trombini. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Já mostraram pra ele aqui o Canóbio. Dois toques e a gente já volta. 1:13. A Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC! No mês da indústria da ferramentas gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou ferramentas gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Power Com Brasil!
Sua empresa não pode parar. A Powercom Brasil tem no breaks de pequeno a grande porte, a pronta entrega. Proteja servidores, equipamentos e sistemas contra quedas de energia. Mais segurança, mais produtividade. Fale com a Powercom Brasil e escolha a solução ideal. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque TMC para a Assembleia Legislativa. Primeiro lugar, a mais transparente do Brasil. Qual foi a última vez em que os finalistas da Champions não foram campeões nacionais na mesma temporada? 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá a sua resposta: PSG e Arsenal na final da Champions. Tá valendo hoje 100 pro Almacan no prêmio 1. No 2, uma ducha da Enerbras. Fala o prêmio, manda a resposta. O sorteio vai acontecer pro finalzinho do papo. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Vamos então atualizar, Monique Vilela. É, dos lados do furacão. Vamos dar uma atualizada aí, porque final de semana já tem o Vascão da Gama e você vai até a colina contra o Vasco. E aí, Monique?
Pra partida de domingo,
não,
né?
Não fui lá ainda.
Vasco e Atlético, você não conhece?
Dos poucos estádios ali da
sofridinho pra narrar lá naquela cabine, hein?
É, não fui ainda em São Paulo.
Um dos
Jornal.
Estádios mais legais, que estádio Raiz é e a torcida do Vasco, por
pô,
ser uma torcida Raiz.
É Raiz, é um estádio bem Raiz, assim, é, assim as, dá pra se dizer.
As viaturas da polícia andam com a porta aberta na frente ali, com as metrancas pra fora.
Pra
assim,
fora.
Isso que é padrão, assim.
É porque ao lado você tem, né, a barreira do Vasco na comunidade.
É.
Enfim.
Tem
uma vez, não sei,
brabo.
Era você que tava comigo que o Uber falou: vou pegar vocês, mas vocês têm que entrar com o carro em movimento.
Não foi comigo. Misericórdia.
Eu tava saindo do estádio e falei: não, mas eu só não vou parar.
Você tem que pular pela janela.
Eu só não vou parar, tá?
Enfim, Edgar. Vasco e Atlético.
Mas assim, deixa eu só, pra não passar assim como o cara lá de Curitiba.
É, falando assim, da segurança.
Eu acho muito legal trabalhar no Vasco. Enfim, aqui tem essas particularidades, né?
Tem
você
isso.
Tem uma região um pouquinho
exatamente.
Mais perigosa que tem ali ao lado, enfim. Mas é legal de trabalhar no estádio e, pô, todas as vezes que ela nunca tive problema. Que foi uma situação que eu tô relatando, assim, o Uber tinha medo de parar
assim,
na frente do estádio.
E assim, o acesso, quando é jogo com grande público, você tem que ir muito antes, senão você fica
São
travado
Cristóvão,
ali nas
lá,
ruas,
né?
Exatamente.
Mas São Januário.
São Januário. São Cristóvão na verdade,
é no caminho.
É no caminho, exatamente.
Onde fica o estádio?
São Januário. São Januário, o nome do bairro. Enfim, Edgar. Teremos Vasco e Atlético domingo. 8:30 da noite, em São Januário. A última vez, inclusive, que o Atlético esteve lá
São
foi
Cristóvão,
uma confusão danada. 2024, o Atlético ainda estava na Série A do Campeonato Brasileiro, teve jogo pelo Brasileiro e jogo pela Copa do Brasil. Não lembro se foi na Copa do Brasil ou no Brasileiro que deu a treta lá da briga no final do jogo. Robson estava no meio lá da briga. Eu estava em cima Na verdade, eu estava descendo das cabines para o gramado, para a entrevista, zona mista e tudo mais. E deu, né, aquela treta entre Vasco e Atlético.
Como é que o segurança chegou e deu um soco no ar e mais uma
altura no ar. Tinha um segurança do Vasco que tinha sido o diretor da Força Jovem.
Isso.
Mas depois de... Aquela foi uma das confusões. Esse cara arrumou umas outras confusões mais pra frente e foi demitido.
Exatamente. Eu lembro bem de que deu uma confusão danada ali, geral. Enfim, foi o último encontro entre as equipes, como o Atlético ano passado estava na Série B, não teve Vasco e Atlético. E agora o Atlético vai reencontrar o Vasco em São Januário, partida difícil para o Furacão e com desfalques. Tem desfalque do lado de lá também, mas o Atlético tem vários desfalques. O Odair, hoje pela manhã, comandou mais um treinamento no CT do Caju, ainda não definiu a formação do time. Lembrando que ele não tem Benavides, Viveiros, Esquivel. E o próprio Odair não fica no banco. O Fábio Moreno, que é o auxiliar do Odair, é quem comanda esse time no jogo de domingo. O Odair vai assistir a partir em algum dos camarotes lá de São Januário. E vai ter que ainda encontrar alternativas, né? Vamos ver. Muito provável amanhã ele deve armar esse time para a partida. Se vai realmente Peixoto no Viveiro, se vai Gilberto no Benavídeo, se vai Aguirre no Esquivel, no sistema defensivo, se vai ter mais alguma mudança, se vai ter algo estratégico para a partida. Isso vai depender muito justamente das estratégias do Odair, que amanhã deve definir um pouco mais essa formação do time para esse compromisso contra a equipe do Vasco. O Atlético vai ter essa sequência de dois jogos fora, Vasco e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é a Copa do Brasil semana que vem. Então, primeiro Vasco, domingo 8:30, com essas ausências significativas do Atlético para essa partida. Jadson treinando, evoluindo, deve ficar à disposição ao menos para o banco de reserva, ser uma alternativa para esse meio campo, recuperado das dores na sola do pé. Em contrapartida, Julimar continua no DM em razão de dores no tornozelo. Vamos ver se para semana que vem ele fica à disposição para o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Mas é mais um desfalque para o Odair para essa partida que acontece fora de casa. Ainda tem os treinos de sexta e sábado e muito provável que amanhã, aí sim, o Odair deve definir o time para esse compromisso. Edgar.
Tá aí então, atualização do Furacão que vai pegar o Vasco da Gama final de semana. O Atlético que faz uma boa Série A do Campeonato Brasileiro. Falamos aqui dos colombianos, de tudo isso lá no primeiro bloco, mas amanhã, principalmente, quando a Monique for desenhar, a gente vai ter que tratar mais uma vez da falta do artilheiro do Campeonato Brasileiro e de um jogo difícil, sim. Um jogo bem difícil, cara. Chegaria, talvez, não favorito, que jogar lá é complicado, mas... pede mais igualdade, assim, se o Viveiros tivesse, faz uma diferença tão grande assim, ou dá pra encarar sem o homem lá?
Encarar dá, mas eu acho que mesmo com o Viveiros, o Atlético não seria favorito. Em São Januário é bem difícil pra qualquer time, o Atlético tem um histórico horrendo jogando lá, ganhou uma vez só em 2023, e essa vitória foi sem presença de torcida, né, porque o Vasco estava punido. Tem uma outra vitória contra o Vasco como visitante em 2017, mas o jogo foi em Volta Redonda, gol do Ribamar, vitória por 1-0. Então, em São Januário só ganhou uma vez. E mesmo essa lembrança mais recente de 2024, foram duas derrotas ali bem pesadas, as duas de virada na mesma semana. Tipo, um jogo foi segunda noite pelo Brasileirão, o outro foi quinta pela Copa do Brasil. A confusão foi no jogo do Brasileirão, no primeiro jogo, né? A confusão ocorreu no final da partida, os jogadores se desentenderam, acho que o Coelho e o Lucas Piton se desentenderam no fim do jogo, e aí entrou esse segurança do Vasco, que era da Força Jovem, empurrando todo mundo, daí o pau cantou para tudo quanto é lado. Mas foram duas derrotas bem pesadas, porque o Atlético já estava num momento de declínio grande no Brasileirão e saiu na frente e não conseguiu nenhum empate. No jogo da Copa do Brasil, a mesma coisa. Saiu na frente e tomou a virada em um dos jogos, inclusive o Hugo Moura fez gol. E ele que deve ser titular, né, pelo Vasco, porque o Cauã Barros tá suspenso. O Vasco ganhou ontem pela Sul-Americana no Chile, mas o Renato Gaúcho está suspenso pela Comebol futebol, nem ele tava lá, time inteiro reserva, e aí até pelo time que ele escalou ontem, dá pra você saber qual time ele vai escalar no
já dá pra
no,
ter uma ideia?
Dá, porque os titulares suspensos jogaram, o Paulo Henrique e o Cauã Barros. Então, o Pumita Rodrigues, que no jogo contra o Flamengo jogou até com uma segunda linha mais adiantado, vai ser o lateral direito no lugar do Paulo Henrique. E o Hugo Moura vai jogar no lugar do Cauã Barros. É, essa é a tendência, né, de time, pelos jogadores que ele levou para lá pro jogo contra o Atlético. Mas é difícil. O Vasco com o Renato, apesar de ainda estar figurando ali no meio para baixo na tabela, mas é um bolo muito grande de times ali. É um time que melhorou depois da chegada do Renato e com uma prioridade total pro brasileiro. Jogou a Sul-Americana em todos os jogos com reservas e mesmo assim tá na liderança do grupo, um grupo muito fraco. Então, foco total do Vasco também no Campeonato Brasileiro. O que eu vejo do time do Atlético, claro, vamos aguardar até as informações, né? Tem treinamento até sábado, só sábado a viagem pro Rio. O que eu vejo é que é necessária uma preocupação de marcação com o Andrés Gomes, que é o ponta esquerda do Vasco normalmente. E aí, ali na questão da ala direita do Atlético sem o Benavides. Por isso, talvez eu não imagine o Gilberto como sendo escalado nesse jogo. Ele é o reserva imediato, mas é um jogador de outra característica, muito mais ofensiva. Não tem um forte poder de marcação. O Odair lá contra o Palmeiras, para marcar o Arias, ele escalou o Jadson como ala direita. De repente o Jadson, se voltando bem para os treinamentos e tal, de repente pode ser uma surpresa, mas normalmente um cara que volta de lesão muitas vezes não é escalado como titular, volta ficando no banco. Isso aí vai ter que aguardar até o dia dos treinamentos aí e do jogo. Eu vejo que a trinca de zaga, quem vai entrar no lugar do Esquivel vai ser o Aguirre, e o trio de zagueiros vai ter Terã, Aguirre e Arthur Dias, e que o Léo Derick deve ser o ala esquerda. Se ele colocar um Jadson, por exemplo, ou um volante na ala direita, aí ele mantém o Mendoza no papel que vem fazendo de ala esquerda. E como centroavante, aí sem o Julimar não tem muita discussão, é o Peixoto. É o centroavante que o Atlético tem. É até natural que o Atlético não seja tão propositivo contra o Vasco em São Januário. Vai também apostar numa bola longa, por uma casquinha, numa bola parada. Ele não tem nem de perto a volúpia do Viveiros, a velocidade, tal, o arranque, a briga no corpo a corpo ali para girar em cima dos defensores. Ele é um bom cabeceador. Acho que isso aí é uma valência que o Renan Peixoto tem e que pode ser útil para esse jogo contra o Vasco, mas com toda a formação titular já seria difícil, com vários desfalques vai ser ainda mais difícil.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas Multiloja, um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz e melhor de presentear. O Vasco faz um campeonato dentro daquilo que você esperava, Nico?
É difícil avaliar o Vasco, cara.
Então, é por isso que eu pergunto, ou na tua visão, era pra brigar um pouco mais abaixo e pô,
que eu acho agora,
tem um efeito,
tá?
Renatão.
Eu acho que vai brigar mais acima.
Você acha que vai?
Sim, sim. Ah, acho que o time com o Renato é mais competitivo e tem bons jogadores. Então vai brigar ali na parte de cima da tabela.
Você viu o clássico? Ele não desistiu. E quando fez o gol, o Renato falou, bora, continue. O Renato não... nem comemorou, velho. Eu guardei muito isso do clássico. Saiu o gol, ele falou, bora que dá, e o Vasco foi lá.
Que começou o campeonato sem muita perspectiva, porque já era aquele trabalho que a gente sabe que quando atinge um certo momento do Fernando Diniz, que já não tem mais perspectivas, né? O Fernando Diniz sempre tem bons momentos nos clubes que ele vai, mas uma hora entra em descendente e ele não recupera mais. Ali é aquele natimorto, assim, né? Então, ali não tinha expectativa. Agora, quando há uma troca e o Renato traz competitividade pra uma... E o Diniz sempre quando ele sai, ele já deixa uma ótima base de trabalho, né? Porque ele trabalha muito bem as suas equipes, questão de posse de bola, de jogadas trabalhadas, enfim. Treinadores costumam se dar bem pegando o trabalho do Diniz e agregando objetividade, isso que é o que o Renato faz de melhor. Os times do Renato sempre são muito objetivos. Então acho que com essa situação dos treinadores, a base do Diniz, a competitividade, a objetividade do Renato e um bom elenco que o Vasco tem, ele tem tudo para brigar na parte de cima da tabela, né? Minha visão hoje, né, do Vasco.
É isso, cara.
Parte de cima ali, o oitavo lugar.
Eu tinha que também é parte do décimo pra cima.
Exatamente.
É. Pegar, brigar por uma rabeira de vaga da Libertadores,
concordo,
assim, pré-Libertadores.
Concordo.
Onde tá o Coritiba ali, nesse momento?
É, eu achava que ia brigar um pouco mais pra baixo na tabela. Unique, galera falando do mercado. Os caras perguntando da Arboleda, de outros jogadores aí. Mercado só depois, meus amigos. Nomes vão aparecer.
Ontem eu até antecipei, né, quais são as prioridades do Atlético e que a comissão técnica trabalha. Um zagueiro, um lateral direito, dois pontas. Centroavante podendo, né, ser dependendo
quatro
da condição de mercado.
Pra
essa
janela?
Foi o que ontem a gente até relatou.
Abrir aqui. A mão, acho que com quatro caras vai abrir.
Assim.
Depende dos caras.
Depende do quem vier. Às vezes pode vir por empréstimo.
Oportunidade do mercado.
Enfim, essas são as prioridades. Por enquanto, sem nenhum tipo de nome. Até surgiu aí esse papo do Arboleda, absolutamente nada a ver. Muita gente falou que poderia vir do São Paulo pra cá. É por isso que deu toda a treta lá no São Paulo. Nada a ver, Atlético não procurou, Atlético não foi atrás. E o Atlético tem essa ideia de mercado. São as necessidades apontadas pelo técnico Odair Helm e sua comissão técnica. Agora, como vai desenvolver a janela? Aí é outro papo. E óbvio que agora, na parada para a Copa do Mundo, o Atlético vai começar a trabalhar. Lembrando que o Atlético optou, nesse momento, por não ter um diretor, um executivo de futebol, diretor de futebol, que era o Eduardo Freeland, foi desligado da função. O Márcio Lara é quem acumula essa função. Então, ele, junto com o Odair, é que vai contratar. Que vai buscar, vai ao mercado. E o Atlético agora, anteontem, acabou também desligando o chefe de scout, né? O head scout, que era o Odair Dallamol, que era
outro,
o responsável...
Outro Odair,
não é o Helma, que era responsável por fazer prospectar no mercado as alternativas e tudo mais. Vamos ver quem que o Atlético vai trazer para essa posição também aí dentro do clube.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo, ó o Djonga também vindo aí e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Ó, deixa eu, para não parecer que eu não conheço geografia carioca, tá? Claro, deixa eu explicar o que é São Jorge. Ele fica na divisa de um monte de bairros.
Assim, eu que não fui, sei o bairro. Eles que foram.
É porque o endereço oficial que você achou no Google, ele é em São Cristóvão.
Mas não enche a boca pra dizer, porque o Google me informou que melhor do que você.
São Cristóvão. Só que a outra fundo dele fica em Benfica. O outro em São Cristóvão e o outro na Barreira do Vasco. Então, que não é um bairro, é a comunidade lá. Então ele fica no meio de. E assim, eu achei estranho de São Cristóvão pelo seguinte: quando você passa pelo Maracanã, já é São Cristóvão. E é longe, pra caramba. Então, o começo de São Cristóvão é ali, quando você passou o Maracanã, e só vai terminar
que
lá.
E tem o campo do São Cristóvão, que é o time que o Ronaldo Fenômeno,
e tem no muro pintado
surgiu.
Lá, aqui nasceu o Fenômeno.
E é longe, caramba de São Januário. Você tem que andar pra... Mas o bairro é grandão. Exatamente. Então, ele termina lá na porta
Eu ainda quero entrar nesse estádio.
Por isso que eu digo, uma coisa, outra coisa. Tá explicando.
Quero conhecer o campo.
Mas oficialmente, o endereço oficial, a rua, fica, não lembro o nome agora, é São Cristóvão. Mas teve uma outra rua do lado, que chama Rua São Januário, que deu nome ao estádio.
Melhor falar, Zona Norte do Rio de Janeiro.
Norte do Rio de Janeiro, pro dela que até morou no Rio já. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Edson de Colombo, um abração pra você, velho. Valeu, ele falou, cara, vocês tinham que colocar os áudios dos ouvintes aí. Pô, eu queria, mano. Ouvi aí a galera. Mas Edson, põe nas conversas. Você manda um áudio aí pro meu privado. Nico, vamos atualizar o Coxa também. O que nós vamos falar?
Mandar um abraço pro Evaristo do Campo Cumprido primeiro. O
Evaristo.
Tá ligadão aí com a gente.
Sangue bom, mano. Obrigado.
Acompanhando Coxa Branca. Primeiro uma notícia do dia, né? Confirmação do jogo da semana que vem do Curitiba contra o Santos. O jogo do brasileiro vai ser na Neoquímica Arena, em São Paulo. Boa, 11 da manhã do domingo da outra semana. Já vi esse papo lá atrás, né? Quando a gente começou a falar dos três jogos entre Santos e Curitiba. Já teve um, né? O jogo de ida da Copa do Brasil. Um empate por 0-0 na Vila Belmiro. Aí no meio da próxima semana tem aqui em Curitiba, o jogo da volta da Copa do Brasil. E no domingo os times se enfrentam de novo pelo Brasileirão. Jogo com o mando do Santos e a escolha pela Neoquímica Arena. Lá atrás, né, quando se começou a falar sobre o assunto, também com o mote assim, de ser o último jogo antes da convocação da Copa do Mundo. Então, é um grande evento, assim, chamar mais torcida, enfim, colocar mais em evidência o Santos ali, e é o último passo, provavelmente, Eu acredito que vai estar definida a convocação já, né, na cabeça do Ancelotti. Mas ali o Neymar vai ter o último suspiro, o último dele. Ato. Ou garantido, ou não. Enfim, ele... É, para mais gente, né? O Química Arena, um grande estádio, né? Que é o do Corinthians. E um ótimo gramado. E a Vila Belmiro tá boa também, mas o do São Paulo é considerado um dos melhores do futebol brasileiro. Que pro Coritiba traz uma ótima lembrança desse ano. Foi a primeira vez que ganhou lá, né? 2-0 para cima do Corinthians. Então vai voltar a Neoquímica Arena para essa partida. Mas é papo para semana que vem, né? Antes o time joga duas vezes agora dentro de casa contra o Inter no sábado. E depois... ainda diante do Santos, jogo da volta da Copa do Brasil, aí sim tem esse duelo outro contra o Santos. Já faz parte, né, claro, de um planejamento geral, especialmente na questão física, né, e o Seabra, também tudo que ele quiser trabalhar taticamente tem que ser agora, que ele tem uma semana livre, e aí ele pode trabalhar estratégias que ele vai aplicar nos três jogos. Agora, o foco mesmo daí de estratégico a partir de hoje, especialmente, hoje e amanhã, que são os últimos treinos, antes da próxima partida, é no Internacional, né? Montando uma estratégia para pegar o Inter, é esse trabalho que está sendo feito no CT da Graciosa. Como eu tenho falado, dificilmente a gente vai ter surpresa em escalação assim, dessa vez, né? Porque voltam três titulares, o Jaci na zaga, o Bruno Melo na lateral esquerda e o Breno Lopes no ataque, cumpriram suspensão contra o Vitória. Estão fora o Thiago Kozer, mas ele é um reserva da zaga e jogou no lugar do Jaci e foi expulso lá contra o Vitória. E o Thiago Santos, ele parecia ter ganho, assim, a preferência para ser titular no meio de campo, mas também dependendo de estratégia, enfim. E ele tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora, e aí o Vini Paulista deve jogar junto ali com o Sebas Gomes no meio de campo. E mesmo que o Thiago estivesse à disposição, numa questão estratégica havia, assim, uma possibilidade já de meio de campo ser formado pelo Sebas e pelo Vini Paulista, como foi, por exemplo, na última vitória em casa diante do Atlético Mineiro, que é um exemplo aí de que o Coritiba tem que fazer no começo de um jogo, assim, de uma pressão forte, de muita intensidade no começo, que é o que se busca para mostrar força já desde que a bola role no jogo contra o Inter.
Obrigado, Nico. Vem para o aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa: piso classe A 58x58 Incopisos por apenas R$19,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Claro que a gente não torce para ninguém ficar de fora, mas para mim a dupla tem que ser essa aí, cara. Sebas e Vini. Eu sei que você prefere o Thiago dela, mas ele vai ficar suspenso pro final de semana.
Eu?
Você não. Vai.
Não, não prefiro, não.
É, e... pra mim a dupla tem que ser essa.
Não tem uma dupla definida, tá? Nessa questão, e tendo esses três jogadores à disposição, é muita estratégia do jogo.
É, quem eu vejo que joga...
Quer dizer, o Sebas é titular.
É isso que eu ia falar. Que joga, independentemente da estratégia, o Sebastian Gomes joga. Daí dependendo da estratégia muda ou pro Thiago Santos ou pro Vini. Nesse jogo nem tem discussão, né? Porque o Thiago Santos tá fora e aí ele tem o Vini para colocar ao lado do Sebas e tem três pro banco, onde, né, um não entrou nem estreou no Brasileirão ainda, que é o Sobral. Outro, a torcida queimou o cara, vamos esperar que talvez ele tenha alguma oportunidade de mostrar que pode ser útil, que é o William Oliveira. E o Alisson, pela má fase aí, e provavelmente também por questões do dia a dia, lá interno dos treinamentos, também ficou totalmente à parte, porque...
Sim, isso dá pra falar, rendimento completamente abaixo em treinos.
Que disputava pra ser titular e de repente não fica nem no banco mais, tá abaixo de todos. Então são esses três aí que disputam as duas posições. E aí eu concordo com o Nicolas, não tem muito segredo nas opções que tem no elenco. Os quatro caras da frente são os melhores, né? Ronier, Josué, Breno e Pedro Rocha. Com a volta do Breno Lopes, que sim, é bem importante, eu considero, pro Coritiba. E a volta do Jaci e do Bruno Melo também, que também são titulares. Eu acho que é um jogo, já falei isso essa semana, um jogo com uma linha assim um pouco diferente. O Inter, assim como o Coritiba, não faz muito a questão de ter a bola, é um time com um contra-ataque muito forte. O Coritiba vai ter que se cuidar com isso e vai ter que se impor também. Porque dentro de casa, um grande público, estava acompanhando aqui, já falaram em mais de 18 mil torcedores garantidos, né? Apesar do frio que está chegando, e sábado vai estar bem frio, vai ter um público, acho que bem legal, aí na casa de umas 25 mil pessoas. jogo pro Curitiba se impor, da maneira que joga o Seabra, tal, tomando cuidado também com o adversário, é jogo que precisa ganhar pela realidade da tabela, senão vai completar num bloco de 8 jogos uma vitória só, falando só em Brasileirão, e aí não tem muito segredo, se não pontua, você vai entrar no rebolo.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. JJ, perguntei para o Nico no bloco passado, o Vasco faz um campeonato de certa forma até surpreendente, não tá lá brigando muito lá embaixo, mas tá perto. E o Inter, cara? O ano passado o Inter andou ali, mano. Faz um campeonato brasileiro justo, JJ? É um adversário assim pra você pensar, acho que agora vai. Se vencer, vai chegar a 20. Mas vem de uma vitória pesada também na última rodada contra o Fluminense. E aí, JJ?
É, o início de campeonato do Inter foi muito conturbado, né?
Não
foi
mais uma vez.
De novo, né? Como tem patinado lá, não só o Inter, o Grêmio, né? Os times gaúchos, eles já não estão conseguindo mais fazer frente também, né? A outros grandes clubes do futebol brasileiro, né? Às vezes a gente foca no nosso aqui, mas você vai ver outros clubes também tendo muita dificuldade. O Inter é um desses casos. Parece ter melhorado, né? Nesses últimos jogos, é um adversário difícil, individualmente falando, tem um elenco interessante, um elenco bom, talvez até para brigar ali por uma vaga na Libertadores da América, mas como conjunto eles ainda patinam demais. Mas é um adversário que não é de se matar com a unha, não. É claro, o Fluminense foi desfalcado, se não me engano, né? Para esse último jogo, perdeu, mas ainda assim é um resultado que dá moral para o Internacional. O Inter, quando olhar para a classificação e para a tabela e ver o Coritiba, sabe que não é fácil enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, mas certamente eles imaginam que é um jogo para tentar uma vitória fora de casa, um jogo acessível também. Principalmente se olhar o histórico do Coritiba dentro de casa, né? Que apesar da melhora aí nos últimos jogos, mas não é um dos melhores mandantes da competição. Mas o Coritiba precisa dar fim, né, a esse momento de instabilidade e vencer dentro de casa. O jogo não é fácil, mas dos próximos adversários do Coritiba aí, esse é um dos mais acessíveis. É jogo para o Coritiba tentar vencer, principalmente diante do seu torcedor, que mais uma vez certamente vai fazer a diferença, como tem feito, mas não é um jogo fácil, não.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Obrigado, gente. Valeu você que tá aí mandando recado, deixando teu like também pra gente na live. Robson Sandri, o DJ Arém, o Ronê Ezequiel, o Carlos Lemes. Quem mais? Deixa eu subir, ó. O Matheus Robson todo dia aqui com a gente. Diego Fernando. Obrigado, Andrius. Você é gente boa. Tem uma galera acompanhando o Papo de Craque. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. JJ, bora falar um pouquinho do Paraná também, aqui no Papo de Craque TMC. E no Tricolor, Juninho? O que nós temos para essa quinta-feira?
Tô na expectativa daquilo que o Tcheco vai colocar em campo no domingo. A tendência é até a repetição do mesmo time que jogou lá contra o Toledo no primeiro jogo no estádio 14 de dezembro. É a tendência, né? Ele colocou um time com o Daniel Cruz fazendo a função de um centroavante. Explicou, né, os motivos que levaram a isso e acredito que ele vai manter, até para mais uma vez testar o time nessa formação, projetando a semifinal do Campeonato Paranaense. Ele já testou ali os camisas 9, ninguém deu um resultado assim aguardado, então eu acredito que ele vai manter a mesma formação, a menos que tenha, né, ou tenha tido algum problema. A princípio do término do jogo lá em Toledo, ninguém apresentou nenhum tipo de reclamação, de queixa com relação à lesão, não tem jogador suspenso, então a tendência é que o Tcheco possa, né, repetir a mesma formação. E com aquilo que a gente falou ontem, né, sem permitir qualquer tipo de relaxamento, porque o Paraná, ele quer confirmar a classificação com uma vitória e uma vitória convincente, para que esse time ganhe corpo, moral, já pensando numa semifinal, possivelmente contra o Araucária, né? E a gente não sabe o que vai acontecer no jogo entre Araucária e Rio Branco. Tudo indica que um jogo de muitos gols de novo.
5-5 agora.
É, porque assim, agora o Rio Branco não tem muito o que fazer, vai ter que ir pra cima. Então, o Nicolas que gosta de fazer esses estudos, né, de jogos, assim, jogo que se vai ter muito gol, se não vai ter muito gol. Esse é um jogo que se fosse apostar, eu apostaria que teria muitos gols.
Em resumo, você diz que o Nicolas gosta de apostar.
Gosta, mas ele aposta com responsabilidade. Baseado em dados e com responsabilidade. Matemática. Ontem, inclusive, ele foi na contramão de um monte de gente que achava que ia ter um monte de gol, né, no jogo do Bayern com o PSG. O Nicolas apostou que teria poucos gols e fez a burra. Você fez encheu
isso, Cri, não avisou ninguém.
Encheu o bolso de dinheiro, não, vai pagar o churrasco, inclusive.
Não, eu não ganhei muito porque eu não apostei muito, mas deu um troquinho.
Então, assim, mas eu acredito que é um jogo, entre Araucária e Rio Branco, um jogo aberto e que vai ter muitos gols. E acredito também na passagem do Araucária. E se for vencendo o Rio Branco, pô, querendo ou não, chega com a moral danada para enfrentar o Paraná, né? O Tcheco já falou, foi o adversário mais difícil que a gente pegou na primeira fase. E aí você pega um adversário que vem das quartas, de repente passando o carro no rival, né, querendo ou não, o Araucária vem cheio de moral. E o Paraná quer chegar da mesma forma, mostrando ter sido muito superior ao Toledo nas quartas de final. Acredito, Edgar, que o Tcheco vai manter a mesma formação.
Valeu, JJ. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade.
É o seguinte, Edgar, a explicação do Tcheco na coletiva, depois do primeiro jogo contra o Toledo, ela foi muito interessante, assim, bem colocada, esclarecendo mesmo. Ele falou, ó, chegaram jogadores aí que tem uma qualidade grande, realmente. Em outras palavras, ele quis dizer assim, pô, chegou um cara que nem o Thiaguinho. Tecnicamente, ele não falou exatamente isso, mas foi o que eu interpretei. Tecnicamente, esse cara é titular. Só que o time já tinha um padrão, já tinha uma base que vinha dando resultado. Principalmente uma segurança defensiva, uma consistência como um todo, né? Não tinha por que mudar tanto também. Então eu acho que ele agiu bem nesse sentido. E aí a questão do centroavante é diferente, porque nenhum dos centroavantes disponíveis deu a resposta esperada. Os 10 minutos finais de jogo ali que o Samuel fez contra o Toledo me agradaram até, mas eu não colocaria ele como titular. Manteria a trinca com o Daniel Cruz sendo a peça mais adiantada, com o João Felipe pela esquerda e o Juan Lima pela direita. Manteria essa escolha que foi feita para o jogo de ida contra o Toledo, porque são os três melhores atacantes do Paraná nesse momento. Agora, ali no meio de campo, ele tinha uma estrutura já que veio montada, um time que, do meio de campo para trás, né, eu digo, um time que tomou 3 gols em 10 jogos, não tem muito o que mudar. Eu aposto também na manutenção, exatamente a mesma escalação do jogo de ida para o jogo de volta no domingo à tarde na Vila Capanema. E aí é aguardar o outro adversário. O jogo vai ser na segunda, né? Também na Vila Capanema, entre Araucária e Rio Branco. Mas eu não vejo no momento aí força. Pô, não posso cair do cavalo bonito, né? Porque futebol é futebol e naqueles 6-6 estava 6-2 pro Araucária aos 35 do segundo tempo. Se naquele dia o Rio Branco tirou 4 gols depois dos 35 do segundo tempo, por que num jogo inteiro ele não pode tirar 3 e levar a disputa para os pênaltis? Mas, no momento, eu não vejo força no Rio Branco para buscar uma reação dessas aí contra o Araucária.
Vem para o aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Cuba de apoio retangular, terra, roca, apenas R$589,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Pô, não deu em nada, né? Os nossos aí na Copa Sul-Sudeste. Vamos eliminados. O Operário e o Cianorte caíram na competição. Os nossos dois aí que disputaram a Copa Sul-Sudeste que tem Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e Volta Redonda passando a próxima fase da competição. Ontem, o Operário perdeu para Chapecoense 2-1 jogando lá em Ponta Grossa, e o Cianorte foi derrotado lá em Minas pelo América Mineiro. Acabou nossa participação.
É, os dois chegaram na última rodada com chances, sim, né? E o Operário só dependia dele, mas perdeu para Chape. O Operário não utilizou a força máxima em nenhum momento, né? Teve alguns jogos que ele
jogou com alguns mais conhecidos, assim, e acabou perdendo.
Colocou algumas peças. O Cianorte não, né? O Cianorte tentou buscar a classificação e acho que foi a primeira vitória do América, que já estava eliminado, e ganhou do Cianorte. Então, é realmente, nesse sentido, resultado ruim, mas uma competição que ainda... para pegar, vai, pra gente dizer que essa competição pegou, vai demorar muito ainda. Não,
saiu na frente, sei lá, o Operário sofreu a virada.
Fico na dúvida até se teremos uma segunda edição. Eu acho que vai acabar tendo, porque envolve aí, já tem uma questão de premiação e uma questão que a CBF quer valorizar regionalmente, né? Porque por mais que a Copa do Nordeste tenha outro peso, mas não teria, de repente, na visão deles lá, não ter nos outros lugares. Acho que vai acabar tendo, mas a visão aqui mais pro Centro-Sul vai ser essa aí. Normalmente time reserva, ou time que tá qualificado e não quer disputar, como foi o Inter, e por aí vai.
Libertadores, ontem o Corinthians empatou em 1-1 contra o Santa Fé, Rivadavia 1, Fluminense também 1, Católica 0, Cruzeiro 0. Jogos embaçados também na noite de ontem. Copa Sul-Americana, Audax Italiano 1, Vasco 2. E o Botafogo venceu o Racing por 2-1. Aí, mais ou menos aquele equilíbrio, né, dela? De Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Na Libertadores não deu muito pra gente. Agora, na Sul-Americana vencemos. Botafogo venceu. 7 horas hoje tem Mirassol e LDU. Às 9:30 tem Independiente Medellín e Flamengo. Isso na Libertadores.
É, quem tá complicado é o Fluminense, né? Com empate com o River. Mas foi buscar o empate no finalzinho.
Pois é.
Lá em Mendoza. E com a mudança do critério de desempate, sendo confronto direto, a classificação do Fluminense não é impossível nos dois jogos que restam. Ele tem que ganhar por uma diferença de 3 gols do Bolívar, mas é no Maracanã. Aí ele já ultrapassa o Bolívar. Aí depende de uma vitória simples na última rodada contra o La Guaira também no Maracanã. Então, o desafio pro Fluminense é na próxima rodada meter um sacode no Bolívar, que daí pelo critério entre os dois de confronto direto, ele já ultrapassa. Na Sul-Americana, o Botafogo ganha as duas do Racing, tem a melhor campanha da competição.
O Danilo tá jogando uma bola.
Da competição.
Federal.
E ontem tava toda a comissão técnica da seleção, cara, tava no estádio.
O Danilo tem que jogar titular na seleção hoje, cara.
E posso te falar uma coisa, ele tá com estrela.
Não, ele
porque
tá demais.
Ontem ele não fazia um bom jogo.
Ele é um dos melhores jogadores em atividades no futebol brasileiro hoje.
Eu concordo, cara. Ele ontem não fazia um bom jogo, tava errando quase tudo e fez o gol da vitória do Botafogo. Esse cara acho que tá com o passaporte carimbado pra Copa do Mundo.
Ele carimbou, essa reta ali, esse corredor que ele pegou dos amistosos e as atuações que ele tem feito, ele é o dono do time, velho. Ele tá acima da média, mas demais, assim, não tava bem. Ontem realmente não tava, mas a estrela que o cara tá também não é brincadeira. Sul-Americana hoje, 7 horas, tem O'Higgins e São Paulo. 9:30, Blooming, da Bolívia, e Bragantino, os nossos brasileiros também, na Copa Sul-Americana. E Champions League, ficou legal a final? Arsenal e PSG, cara... Baita final pra mim, velho. Acho que o PSG é favorito pra mim, num todo. Mas eu vou torcer pro Arsenal, cara. Não é o meu na Inglaterra, eu sou Manchester.
Estilos diferentes. Esse Arsenal do Arteta, ele se consolidou como um time assim, mais duro, mais brigador, mais. Não tão brilhante tecnicamente, muito baseado na bola parada, mas cresceu de produção no momento certo. Ele estava sob uma intensa pressão, o City alcançou ele na Premier League, agora o City vacilou, o Arsenal retomou o favoritismo e só depende dele na Premier League, e ele foi passando de fases na Champions, mesmo que em algum momento não encantasse, mas ele foi bem consistente nos dois jogos contra o Atlético de Madrid e mereceu se classificar. Agora o PSG é melhor. PSG tem toda a estrutura do ano passado, pô, tem uma trinca ofensiva ali com o Kvaratskhelia, Dembélé e Doué, que é muito forte. O meio pra frente do PSG é sacanagem. Esses portugueses aí, cara,
que inferno.
Se a seleção portuguesa encaixar com esses caras aí, na Copa, né? Encaixado já tá, na Copa, com Vitinha, João Neves, Na, pensando na Copa, o Bruno Fernandes do Manchester United, cara, esses caras jogam, e o lateral, o Nuno Gomes, esse time aí joga muita bola, eu acho que é jogo único, né, jogo único. O Arsenal vai usar as armas dele dia 30 de maio, mas o PSG é favorito.
Dito isso, o PSG passa o carro na final.
Olha, novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes o Fipe no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. É para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Intervalo Mug, na sequência vou sortear os dois prêmios de hoje do Papo de Craque. Segura!
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Power com Brasil!
Atenção, empresários. Os carros elétricos crescem no Brasil e quem instala carregadores agora sai na frente. Cada ponto de recarga pode gerar renda diária. A Powercom Brasil oferece tecnologia e implantação rápida. A demanda já existe. A oportunidade é agora. Fale com a Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Finalzinho do Papo de Craque aqui na TMC para a Assembleia Legislativa, Rede Estadual de Educação Legislativa. Mais capacitação, melhor uso do dinheiro público. É a Assembleia Legislativa do Paraná, com tudo e com todos. A final foi entre Liverpool e Tottenham. 2019, Liverpool foi vice e o Tottenham foi o quarto. No campeonato nacional, a última vez em que os finalistas da Champions não foram campeões nacionais. A resposta da pergunta do Papo de Crack TMC desta quinta-feira. Voucher para o Almacan, cenzão para a Amanda, 3775. Ducha da Enerbras para o Fernando, 5540. A produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Time amador ou profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade e personalização. Chama aí no Whats 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br. A sua melhor opção. Tchau, Murilo. Tchau para você também que ficou acompanhando o papo. Amanhã eu volto. Meio-dia no sextou, meus amados. Se cuidem. Até amanhã.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC.
Crack TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Power com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica. Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1197. 221-1197.